Olá, senhores, como estamos? Eu acho que já é a terceira vez que eu gravo esse podcast de hoje. Isso nunca aconteceu antes na história dessa nossa produção. Mas é porque o moço da moto, o nosso personagem principal, não tinha passado. Então não ia ter graça, né? Então agora eu tô esperançoso que ele vá passar. Para manter a tradição. Mentira. É porque o primeiro foi muito profundo demais para uma sexta-feira, né? Afinal, sextou. Ah, ele passou. Viram? E o segundo era meio que uma continuação da história de Catuxa e Pitucha. Vocês sabem que toda história pode ter mil finais diferentes, né? E daí eu lembrei, eu tava falando sobre livros e lembrei que eu preciso registrar isso, porque formou a minha intelectualidade, olha que besta, né? Não, mas sim, quando criança, obviamente, eu tinha lá meus livrinhos de criança pra ler, né? Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, obviamente, né? Eu tive. Eu gosto da literatura infantil pela sua pureza, pela sua inocência, mas talvez eu já tenha nascido com 800 anos e por algum motivo. Não me despertava, sabe, aquele fervor. Monteiro Lobato já sim. Olha que coisa, né? Porque Monteiro Lobato é uma literatura infantil diferente. É uma literatura infantil que você precisa ter maturidade para ler. E já naquela época, eu lia e falava, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sabia, porque eu não havia estudado sobre o assunto, não havia. O que importa é que a adaptação para TV dos anos 70 foi maravilhosa e fez minha vida ser linda e mágica. Mas outro dia eu falo sobre. Tô prometendo isso há séculos, né? Sobre os livros dele. Eu quero falar sobre uma outra coleção de livros que marcou muito minha pré-adolescência, digamos assim, né? Quando eu tinha mais ou menos meus 8 anos ou 7, eu comecei a ler Conan Doyle. Conan Doyle é o criador de Sherlock Holmes, né? Não é um livro assim, não é uma coleção de livros exatamente indicada para uma criança, porque fala de assassinatos, sobre morte, sobre mistério, sobre, né? Mas aquilo me fascinava de tal forma, porque só para localizar no tempo e no espaço, né? Os livros se passam mais ou menos em 1850 a 1890, vai. Na época ainda da Rainha Vitória, né? Na era vitoriana. Então, tinha todo um ar de suspense. Apesar de nunca ter sido personagem dos livros, né? Seria a mesma época que aconteceu o Jack Estripador, Mary Shelley, Frankenstein. Então, todos esses livros assim, mais da literatura, que em literatura a gente estuda, né? A literatura essa modernista mais dark, né? Mais sombria, mas aconteceu nessa época. E Conan Doyle com Sherlock Holmes foi minha primeira paixão. Lembro, nossa, de todos os livros. Eu não li na sequência, né? Porque eu tenho essa mania, né? Por exemplo, se um escritor escreve um livro de 10 volumes e você tem que ler na ordem, eu começo pelo 8, depois vou pro 6, vou pro 10, depois vou pro 1. Aí depois, um belo dia, eu leio tudo na ordem. Foi assim com Sherlock Holmes. Eu comecei... Um Estudo em Vermelho seria o primeiro livro, né? Quando ele conhece o Dr. Watson. Mas não foi por esse livro. Eu acho que eu comecei pelo O Cão dos Baskerville. Que é um livro muito legal. Teve várias adaptações para o cinema. Obviamente, todos os livros do Sherlock Holmes tiveram adaptações para o cinema. Agora, recentemente, tiveram duas séries de Netflix ou de sei lá do que. Teve adaptação para o cinema também com um Homem de Ferro lá. Teve um monte. Porque é um personagem que é único em si mesmo, né? Ele, como detetive, ele é um dos primeiros detetives científicos, né? Digamos assim. Ele se baseava em provas, ou seja, ele pegava a lupa dele, estudava o fio de cabelo, se achava algum pó, alguma coisa, fazia uma experiência química para descobrir que tipo de elemento químico era aquele. Então, é um tipo de detetive diferente para aquela época, né? Em 1850, só para a gente se localizar, né? Revolução Industrial acontecendo mais ou menos na mesma época, né? Então, de uma maneira geral, o mundo estava se cientificizando. Nossa, é difícil, né, falar. O mundo estava se tornando mais científico, né? Então, esse detetive que se baseava na ciência, nas provas e tal, fez um tremendo sucesso, né? E aí, tem um livro que ele morre, mas ele não morre. Eu não vou dar spoiler, mas quem quiser que leia, e vai fazer uma excelente leitura, porque são livros maravilhosos, né? Obviamente, ele tem o arqui-inimigo dele, né? Com quem ele trava uma luta final, assim, trágica. E é muito bom, gente. Mas isso... Coloca isso back in time, né? Uma criança de 8 anos lendo isso no escuro com uma lanterna. Porque eu era bem freak, né? Não bastava o negócio ser assustador, né? Eu tinha que tornar o negócio mais assustador ainda, né? E aí peguei gosto pelo tipo de literatura de mistério, né? E aí o próximo que eu devorei, e aí eu nunca vou esquecer disso, porque eu devorei num período de férias, férias de julho, por exemplo, né? Eu peguei e li todos os 113, 130, sei lá, todos os livros da Agatha Christie, de uma vez. Plá! Eu sempre tive muita facilidade de leitura, já comentei, né? Da questão da memória fotográfica e tal. Isso me ajudou muito no mestrado, porque eu conseguia ler muitos livros por dia. Então, da Agatha Christie, nesse período de férias, eu lembro perfeitamente, eu conseguia ler de 2 a 3 livros por dia. E só não lia mais porque eu lia com tanto cuidado e era para pegar os detalhes, para pegar, será que eu vou descobrir quem foi que é o culpado, né? Quem foi que matou? Acho que isso fez a minha mente ficar mais aguçada, eu diria, né? Espero que não preparado para nunca, né, ter que fazer nada disso, né? Mas quando eu era pequeno, me perguntava o que você quer ser quando crescer. Teve uma época que eu respondi: eu quero ser detetive, eu quero, sei lá, ser igual ou Sherlock Holmes ou o Hercule Poirot, o detetive da Agatha Christie. E para minha sorte, eu descobri que a BBC, né, de Londres, filmou, né, fez uma série com todos os livros da Agatha Christie. O ator, inclusive, ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis e é considerado a melhor personificação do personagem, né? Assim, como pessoa, né? É como se ele tivesse saído do livro da Agatha Christie. É aquele... É o Poirot. É o Albert... Albert Finney, não. O Albert Finney fez o Assassinato dos Peças do Oriente em 74. Ai, gente, deu branco. Vou lembrar o nome dele até o final. Mas o fato é o seguinte: ele gravou de 1989 até 2004, 2005. Eu sei que foram mais de 20 anos, 25 anos, gravando. Então ele gravou desde o primeiro caso do Hercule Poirot, quando ele, né, ele tá recém saído da polícia, né, da Bélgica, se aposenta e começa a carreira de detetive particular, até o último caso dele, né, que quando a Agatha Christie escreveu, né, ela guardou num cofre de banco o último livro, né, e pediu que fosse só publicado depois que ela morresse. É interessantíssimo, né? O primeiro livro data de 1920, então é mais ou menos uma sequência cronológica, né? O Conan Doyle com Sherlock Holmes pega 1850 ao começo dos anos 1900, vai. E aí o Agatha Christie com o Poirot pega a partir de 1919, talvez, e ele trabalha nos livros até os anos 60, mais ou menos, né? Ele tem uma carreira bem, bem comprida, acho que até mais do que ela imaginava, né? Que ele se ele já era aposentado em 1920... Digamos que ele se aposentou por algum problema, né, de saúde, se aposentou cedo, com 40 anos. De 1920 a 1960, temos 40 anos. Então, ele morreu com mais de 100 anos. E é mais ou menos isso que aparece no episódio de TV relativo a esse último livro, né, que se chama Caio Pano. É de chorar, né? Assim, é de chorar, de chorar, de chorar, porque é a despedida do personagem, de fato, né? É, mas uma despedida muito bem calculada, premeditada, com muito mistério, com muita... E eu vou falar pra vocês, me ajudou muito a abrir minha cabeça pra literatura, de uma maneira geral. Como é que uma pessoa consegue escrever mais de 100 livros sem repetir, né, a mesma fórmula? E aí dentro desses 100 livros tem os livros do Hercule Poirot, da Miss Marple, né, que é a detetive, a velhinha que é a detetive, e dos outros detetives não tão famosos, né? Mas fato é que aprendi muito. Agatha Christie, ela, durante o período de guerras, né, ela ajudou, né, como enfermeira nos... Londres foi altamente bombardeada, né, então ela ajudava, né, e no que ela ajudava, ela lidava com remédios, então ela aprendeu sobre venenos, sobre... morfina, apomorfina, cianureto, e usou muito isso nos livros dela. E uma diferença fundamental em relação ao Sherlock Holmes, que pegava o fio de cabelo, pegava, né, a lupa para ver, fazer experimentos científicos, os detetives da Agatha Christie já são de uma outra escola. Eles trabalham a parte psicológica da situação. Então, geralmente, uma coisa muito comum que acontece nos livros é: estão reunidos numa mansão 12 pessoas. Uma delas é odiada por todas as 12. Essa pessoa é morta. Então, todos os 12 são suspeitos. E aí o detetive vai, né, fazendo suas perguntas para cada um dos 12 para descobrir quem matou. Sempre é isso, né? Quem matou, como matou e como matou. Tipo o jogo Detetive, né? O Coronel Mostarda matou na biblioteca com a faca. É mais ou menos isso. E o interessante é o seguinte, por lidar com a psicologia, esse personagem específico, o Hercule Poirot, ele pega as pessoas na mentira também. Porque quando a pessoa dá o depoimento dele, né, para o detetive particular, conta a sua versão da história. Se ela é o inocente, não cometeu o crime, vai contar a sua versão da história, mas eventualmente pode distorcer algum fato, propositalmente ou não. O culpado, por sua vez, ele pode usar de várias estratégias. Ele pode contar o que realmente aconteceu, omitindo um fato ou outro, ou pode mentir deliberadamente. Então cabe a psicologia que ele usa, o detetive, descobrir não só quem matou e por que matou, mas por que fulano que não matou mentiu. Porque, então ele acaba descobrindo várias coisas que acontecem ligados a fulano não matou ninguém, mas porém, contudo, todavia, roubou as joias da princesa que estava hospedada no mesmo hotel. Então isso aqui é interessante. E por isso eu me interessei a estudar psicologia e a natureza humana quando eu fui fazer mestrado, doutorado, enfim, e as outras coisas. E esse meu encanto pelos livros da Agatha Christie não é só por isso, pela questão do detetive, alguém morre e descobre o culpado e no final faz aquela apresentação, o culpado é você, pá, e aí explico o porquê. Muitas das vezes, alguns livros, ela engana o leitor. Num dos livros, que eu não vou contar qual é, ela coloca o assassino como a primeira pessoa, é ele que está escrevendo o livro. Então você nunca vai desconfiar que é ele que matou. Né? Ele está ajudando lá o detetive, ele é o... mas no final das contas, ele que cometeu o crime, né? Ou então, um dos livros que eu mais gosto, mas que é bem pesado, né? Já é lá dos anos 60, né? É A Festa das Bruxas, né? E é pesado por quê? Porque quem é morto é uma criança, né? Então é pesadíssimo, né? Nessa mesma linha, tem um livro dela chamado A Casa Torta. Recomendo muito que vocês leiam, porque é um livro que não tem nenhum desses detetives famosos. Virou uma série também, tem no Netflix ou em algum outro lugar, virou filme, mas quem é o assassino é a coisa mais estonteante possível. É uma coisa que realmente tira você do eixo, né? E como, né, o assassino, na sua esperteza, consegue enganar a todos e como que no final, né, uma pessoa da família, para salvar, digamos assim, a honra da família, né, resolve num gesto bonito, talvez, acabar com tudo. Recomendo A Casa Torta, é maravilhoso. E lembro que nos tempos de Pedro II, né, minhas amigas, né, gostavam muito de ler também Agatha Christie, e aí eu relia os livros junto com elas e a gente discutia o que a gente achava, o que não achava. Me pergunto se hoje em dia acontece isso ainda, né, das crianças ou dos adolescentes lerem e trocarem suas experiências. Acho que sim, né? Esses livros do Harry Potter, principalmente, acho que fez essa coisa das pessoas voltarem a querer ler, a discutir, a jogar. É muito legal você imaginar as coisas, mas é muito legal também você ver como a televisão e o cinema adaptam, né? Os próprios livros da Agatha Christie, né, viraram, tem dezenas de filmes, né, sobre o mesmo livro, tem 10 filmes feitos desde os anos 20, 30 até os mais recentes, né? Mas particularmente, se vocês tiverem a oportunidade de assistir essa série da BBC de Londres, é maravilhosa. Se chama Poirot, o nome do, né, é o nome do detetive. E tem a série também Miss Marple, que conta todas as histórias também da Miss Marple, e é maravilhoso. Tem Nemesis, que eu citei ontem no podcast, né? Da Miss Marple tem uns maravilhosos, mas eu vou recomendar alguns. A Maldição do Espelho é maravilhoso. Mistério no Caribe é uma delícia. Nemesis é muito bom. 4,50 para Paddington. Acho que tem outro. Acho que traduziram de outro jeito em português, não vou lembrar. Mas esse da Miss Marple, acho que são fundamentais. Do Poirot, nossa, é difícil dizer, mas eu amo Morte na Praia, que teve filme, teve série, é maravilhoso pela discussão filosófica que tem por trás também, né? Tem feitiço, tem inveja, tem estrela de cinema, enfim. Então, Morte na Praia, todos os livros que ela fez no Oriente Médio, quando o segundo marido dela era arqueólogo e ela viajou para lá. Então, tem Morte no Nilo, Morte na Mesopotâmia e no final a morte. Esses livros mais de Todos Estão na Mesma Casa e Alguém Morre, então 13 à Mesa é maravilhoso. Assassinato no Expresso do Oriente é talvez o livro mais não sei definir. Vocês têm que ler antes de ver o filme, porque é uma coisa inacreditável. É muito bom, é muito, muito, muito bom. E tantos outros, nossa, Morte nas Nuvens é maravilhoso. Então, recomendo, são mais de 100 livros, vocês vão ter coisa pra caramba pra fazer. Aproveite o final do ano pra ler, ou pra ver a série, ou pra ver o filme, porque vale a pena. Vou falar pra vocês que foram livros que me ajudaram como criança a entrar no mundo dos adultos, eu acho. Acho que assim que foi a porta de entrada, talvez. Será? Bom, faz de conta que foi. Um beijo.